O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã na sua tela, na sua emissora de rádio, na sua televisão. A partir de agora são 60 minutos, a gente juntinhos para fazer o resumo das principais informações juntamente com o Jauber Pereira. Bom dia, Jauber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você, bom dia também a todos que nos acompanham. E olha, eu vou começar o programa de hoje trazendo informação boa, informação importante. Olha, a Petrobras reduz o preço do diesel em 17 centavos. A partir desta segunda-feira, aliás, terça-feira.
Isso, vamos trazer essas informações, mas vamos também trazer as informações de que a influenciadora presa por jogos ilegais vai responder a processo em liberdade.
E bandidos presos em tentativa de assalto, um deles tem mais de 40 anos de condenação.
Pois é, você entende um pouquinho sobre a progressão de pena do nosso regime do Código Penal brasileiro? Vamos explicar, em trocar em miúdo aqui, explicar uma coisa, algumas coisas para você entender, muita gente já sabe, né? Consumidor, consumir produtos importados com vantagem de serem mais baratos está ficando mais caro hoje em 10 estados brasileiros. O Maranhão não aderiu ao aumento de impostos de ICMS.
E o Senado vota hoje projeto que cria lei em resposta a medidas lá do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump.
Nós vamos trazer esses outros assuntos, o comentário também de Genésio Araújo Júnior. Jauber Pereira, você era fã de novelas? Lembra de algumas? Já assistiu aquela Vale Tudo? Já assistiu quem mais?
É, algumas sim, viu, Beto? Para poder preencher o tempo. Às vezes não tem nada para fazer à noite, é para assistir novela.
Até a novela brasileira é um assunto que nós vamos trazer também aqui no nosso programa. A partir de agora tem a colaboração dos nossos repórteres espalhados pelo Maranhão e pelo Brasil. E a partir de agora a gente começa esse resumo.
Exatamente. A partir de agora já está no ar o Jornal Central desta terça-feira. Hoje é 1º de abril, mas é fato mesmo, viu? É mentira, não. É verídico. E a partir de agora você, portanto, já é o nosso convidado especial a estar junto conosco nesta uma hora com o resumo das principais informações do dia. Você é nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o nosso Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. O Cosme de Jesus já aqui começando o nosso programa, mandando bom dia para todos e um ótimo mês de abril que está começando. O Alexandre Coites mandando bom dia também para todos. Festa grande lá em Bom Jesus das Selvas. Ah, ontem nós ficamos devendo mostrar um pouquinho, lá, um trechinho da festa lá de Bom Jesus das Selvas. Uma espécie de carnaval fora de época lá em Bom Jesus das Selvas.
Inclusive muita gente, Alberto, nos acompanhando agora lá em Bom Jesus das Selvas. Está aqui também em Bom Jesus das Selvas através da TV e Rádio Liberdade.
Rádio Liberdade, né? O Kleber Verde esteve por lá também. Ajudando lá o nosso amigo Alexandre Coites na regularização também da emissora de rádio, manter a documentação atualizada. Olha aí, Bom Jesus das Selvas, essa festa aí, ó. Olha, TV Liberdade HD, rapaz, e a turma lá do Alexandre faz uma cobertura. Solta um pouquinho, solta um pouquinho.
Sozinho, o meu coração tá pedindo carinho. Já virei a página da nossa relação. Ao vivo!
Isso. Foi transmitida ao vivo essa festa aí para todo, para o mundo inteiro, né, que quisesse assistir o município de Bom Jesus das Selvas. James, dá para colocar também aquela imagem rapidinho lá da MA-014, a situação cruel, triste da MA-014. Nós anunciamos aqui, teve uma boa repercussão, o anúncio dos 50 milhões de reais para recuperar essa rodovia. Olha aí, Jovem, olha aí a situação. Ah, Carretona, tombou. E aí a solidariedade do povo, todo mundo com muita corda. Desviraram a carreta no braço, Jovem Pereira, no braço.
É, o maranhense tem seus defeitos, mas também tem suas qualidades.
Quando nós vemos aí, ficamos tristes com algumas pessoas que saqueiam cargas, mas aí a solidariedade nesse momento, aí onde o caminhoneiro, e é também porque interditou todo o trânsito, agora, aí se não tirasse ela do meio,
agora pelo
ficaria
menos essa,
todo mundo parado ali durante muitos dias.
Agora pelo menos essa dá pra gente observar que não tinha mais nada, também não se sabe se tinha alguma coisa.
Mas descarregaram para poder ficar mais leve. Exatamente. Olha a maldade no coração dos homens. Nós vamos então, começando nosso programa, acho que a gente começou de bom humor hoje, porque a gente vai falar de redução no preço do diesel. Ficou mais barato, né, jovem?
Pois é, Humberto. É o que todo mundo já aguardava, né? Todo mundo já aguardava que tivesse realmente essa redução, até porque fazia tempo aí, teve, inclusive, ultimamente aí teve teve um aumento progressivo, e com isso que todos aguardavam. Todos aguardavam que tivesse realmente essa redução no valor do combustível. Agora vamos ficar aguardando para ver se vai ter também da gasolina.
Da gasolina, espero que aconteça, né? Então, o novo valor do combustível vendido às refinarias será em média de R$ 3,55. Seria bom para nós aqui se chegasse próximo desse valor. Isso das refinarias, né? Preço na refinaria. De acordo com o cálculo da empresa, considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel para o diesel A e 14% para o biodiesel, para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço do consumidor passará a ser de R$ 3,05, é o que fica do valor do diesel para a Petrobras, R$ 3,05, uma redução aí de 15 centavos a cada litro no diesel B. Mas eu quero só explicar melhor aqui, Jauber Pereira, a respeito desse assunto. Eu tinha trazido aqui a informação, passada aqui para o James Chaves, para o pessoal entender melhor. Tá só fazendo o programa aqui ao vivo, deixa eu ver, tem um resumo melhor a respeito desse aumento para as pessoas entenderem. Pera lá, vou me localizar aqui e aí cadê o James Chaves, isso, passei aqui, ó. Tá certo, agora eu localizei, que ao vivo é assim mesmo, né? Então, a Petrobras anunciou ontem a redução de 17% por litro no preço do óleo diesel. Aliás, ele diz assim, utilizado na produção do óleo que chega aos consumidores. A diminuição é de 4,6%, que passou a valer desde ontem, aliás, nessa terça-feira, passa a valer hoje. Esse anúncio foi feito aí pela presidente Magna Chambriard durante o lançamento do programa de aquisição de crédito carbono na sede da companhia no Rio de Janeiro. O valor do combustível vendido às refinarias, eu já falei aqui, a última mudança no preço do diesel tinha ocorrido no dia 1º de fevereiro, quando houve uma alta de 22 centavos. Da última vez foi uma alta. A Petrobras informou que com o novo preço de abril, o diesel barateou em 94 centavos o litro, representando um recuo de 20,9% desde dezembro de 2022, quando houve a mudança de governo do governo Bolsonaro para o governo Lula. Considerando a inflação no período, a redução já chega a 29%, informou a Petrobras. Portanto, foi isso que aconteceu. Vinha havendo uma redução gradativa durante esse período e houve um aumento em 1º de fevereiro e agora houve a redução de 17 centavos no preço. Espero que os consumidores já sintam isso a partir de hoje nas bombas, né? Porque ultrapassou os R$ 6,00. Aqui tinha um posto de combustível vendendo a R$ 6,18, R$ 6,20. Agora tem que baixar para menos dos R$6. Pelo menos já tem posto vendendo a R$5,87.
Inclusive, Humberto, o estado do Maranhão entra na pauta aí como também um dos produtores de biodiesel. Você sabe que existe esse projeto do governo do estado no sul do país da transformação do combustível do milho em combustível. E tem também, é questão também, já se estuda também outras possibilidades, e a tendência é que isso venha para baratear cada vez mais aqui no estado do Maranhão. Você sabe que ultimamente a gente teve aí alguns anos, teve aquela promessa da refinaria Prêmio da cidade de Bacabeira. Acredito que se tivesse sido colocado, se tivesse sido concretizado esse projeto, certamente
nós estaríamos com
o
diesel.
Exatamente.
Ou com uma
redução melhor.
O petróleo.
Exatamente.
Um pouco mais barato aqui. Agora, Jalber Pereira, não se pode também só pensar em baratear o petróleo. Isso deve reduzir os custos do frete e tal, mas para isso preciso melhorar também as estradas, né?
Melhorar a estrada. E outro ponto importante, Humberto, aquilo que sempre a gente conversa, principalmente em off, tem que investir em produção. O estado como o Maranhão, o Piauí, o próprio as Alagoas, que tem ainda baixo poder aquisitivo em comparado com grandes metrópoles como São Paulo, eu vejo que tem que haver urgentemente essa parceria do público com o privado, uma ação de mão dadas em todos os setores do poder público, para que possa realmente fomentar a mais agricultura familiar, incentivar a agricultura para o setor primário. Porque uma vez que você incentiva, uma vez que o estado passa a produzir esses produtos, o que acontece? Vai baratear de forma considerável. Porque são dois eixos. Primeiro, que vai fomentar a mão de obra local, vai gerar emprego e renda. E segundo, que o produto, por exemplo, o cheiro verde que hoje se consome na capital maranhense, quase todo vem do estado do Ceará. Então, o que acontece? Além de fomentar o emprego no estado vizinho, ainda tem a questão do gasto com combustível e muitos outros incrementos no produto do consumidor, até chegar ao consumidor final. Enfim, não tem outra saída para os estados de menor poder aquisitivo a não ser investir no setor primário.
Isso. Jalber Pereira, mas o Central Manhã tem mais um furo de reportagem. Vamos dar de primeira mão essa notícia. E aí nós pedimos também o pessoal que gosta de fazer os vídeos, né, para o TikTok, de fazer os vídeos para as redes sociais, os nossos amigos das emissoras de rádio e de televisão lá da região, é que o governador Carlos Brandão e o ministro dos Transportes, o Renan Filho, participam amanhã, às 11 horas da manhã, da assinatura da ordem de serviço para o início da reconstrução de 157 quilômetros da BR-222 entre os municípios de Miranda do Norte, Santa Inês e Santa Luzia. A obra integra aí o novo PAC, terá um investimento, sabe de quantos milhões?
50.
622 milhões de reais. 622 milhões de reais. Essa estrada será construída com pavimento rígido de concreto, já
aí não quebra.
Aí
não vai quebrar mais.
Aquele rígido de concreto, garantindo com isso maior durabilidade, conforto e segurança para os usuários da rodovia ao longo de 157 quilômetros de extensão no trecho que será revitalizado. Para vocês saberem aí, essa cerimônia vai acontecer com a presença dos ministros das Comunicações, Juscelino Filho, dos Esportes, o André Fufuca, e de autoridades locais. Durante a visita, o ministro do Transporte também vai realizar uma vistoria na ponte do quilômetro 366 em Santa Inês, que está em fase final de reconstrução. Foi essa ponte, né, que acabou provocando um problema muito sério lá na região, né?
Exatamente.
Essa ponte lá do município de Santa Inês. Então, a assinatura da ordem de serviço de Miranda vai ser às 11 horas no posto Ipiranga Paizão. Posto Ipiranga Paizão. Vão estar lá o governador Carlos Brandão e o ministro do Transporte, o Renan Filho. Daí está uma pauta importante para vocês aí da região cobrirem, né? E tem mais aqui que tu... vamos chamar um rápido intervalo, mas eu queria também só trazer aqui é que vai ser votado nesta terça-feira a lei da reciprocidade econômica. É uma resposta às medidas adotadas aí pelo presidente norte-americano Donald Trump. O Senado Federal deve votar nesta terça-feira um projeto que cria a lei da reciprocidade em respostas aí ao que ele, as medidas adotadas pelo Donald Trump, que aumentou para 25% a taxa de importação do aço e do alumínio brasileiro. A boa parte do alumínio é produzida aqui no estado do Maranhão, né? A Alumar. Então, essa proposta está na Comissão de Assuntos Econômicos, batizada de CAI, do Senado Federal. Ela se tramitar em regime de urgência, ela não pode, ela passando pela CAI, ela não precisa ser aprovada, levada a plenário para poder ser encaminhado para a Câmara Federal. Então, se isso acontecer, já vai direto para a Câmara Federal para ser. E o repórter Paulo Otaran, traz outra notícia voltada também para os consumidores. É que hoje, em 10 estados brasileiros, aumenta o ICMS para quem compra, quem faz as compras internacionais pela internet.
A alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, cobrado no recebimento de compras internacionais, a partir de hoje, dia 1º, vai subir de 17% para 20% em 10 estados. Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Este aumento, aprovado pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e aqui do Distrito Federal em dezembro do ano passado, permitiu que cada unidade federada decidisse por aumentar ou não. A decisão do Comitê levou em conta as alíquotas modais já praticadas pelos estados e a medida deve impactar compras feitas em sites internacionais. Em nota emitida ontem, o Consefaz, que reúne todos os comitês de fazenda do país, argumentou que a nova alíquota também busca alinhar o tratamento tributário aplicado às importações ao praticado para os bens comercializados no comércio interno e cria condições mais equilibradas para a produção e o comércio local. O especialista em comércio exterior Jackson Campos disse que a vida não vai ficar fácil para quem até agora lucrou vendendo importados a preço menor.
Quando o consumidor fizer a compra no site, ele já vai saber quanto que ele vai pagar de ICMS. Mas quem recolhe de fato esse imposto é a empresa varejista que o vende.
A nota do Confas, em nome de todas as unidades federadas onde a tarifa estará alterada a partir de hoje, destaca que o objetivo é garantir a isonomia competitiva entre produtos importados e nacionais, promovendo o consumo de bens produzidos aqui no Brasil, e enfatiza que os estados pretendem estimular o fortalecimento do setor produtivo interno e ampliar a geração de empregos, num contexto de concorrência crescente com plataformas de comércio eletrônico transfronteiriço. De Brasil, Paulo Otaran.
Obrigado, repórter Paulo Otaran. Será que o Otelino Neto vai dar essa notícia?
Era justamente essa pergunta que eu queria fazer, viu, Neto? Porque a gente vê o tanto de bobagem que o Otelino está colocando na rede social, que quem chega, que acompanha a rede social, por exemplo, do deputado Otelino, pensa que a pessoa mora em outro mundo. Eu faço esse comparativo, Humberto, o Otelino hoje com o governo. Antigamente, você sabe que tinha os jornais impressos do Estado do Maranhão e tinha também o jornal pequeno, que hoje estão mais na versão online. Mas na época do Sarney, por exemplo, se você lesse o jornal Estado do Maranhão e em seguida fosse ler o jornal pequeno, você ficava doido. Vem cá, quem está falando a verdade? A mesma notícia, um engrandecia e outro criticava. A mesma coisa a gente observa hoje que está fazendo o Otelino. O Otelino chegou um dia desse a questionar o que o governo estava fazendo, você lembra, né?
Sim. Já assistiu o Central Manhã, vai ficar sabendo muita coisa.
Enfim, é importante fazer a oposição, é importante. A gente não está aqui para defender A ou B, a gente não tem procuração para defender ninguém, mas a oposição tem que ser feita com responsabilidade. É você apontar os pontos que devem ser melhorados, mas também você tem que ficar de mãos dadas com aquele projeto que está dando certo. É que nem a oposição na política, Humberto, é igual a concorrência no comércio. Entendeu? É importante a concorrência para poder o consumidor ter mais opções. E a oposição na política é para que as pessoas possam saber das coisas que os políticos não divulgam.
Informações de bastidores é que o governador Carlos Brandão recebeu uma pressão aí de alguns setores para poder também entrar entrar, porque essa foi uma decisão do CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda. Esses 10 estados aumentaram os impostos para 20% para quem faz as compras internacionais pela internet. O governador Carlos Brandão não aderiu, o Maranhão não aderiu a esse aumento de impostos. Mas, em tese, veja só, é uma concorrência, eles querem estabelecer, assim, fazer com que a gente valorize mais os produtos locais, aquilo que é produzido no Brasil, aquilo que é produzido em cada estado, e taxar um pouco os produtos que vêm lá de fora, né, que são comprados de outros países. Mas, para não onerar o consumidor, que tem um volume de compras muito grande internacional, para não onerar o consumidor, o governador Carlos Brandão resolveu não ceder ainda à pressão. É um caso ainda para ser analisado, para ser estudado. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência de vocês. Quero agradecer. Hoje eu estou meio perdido aqui fazendo uma série de coisas ao mesmo tempo, Jovem Pereira. Mas nós vamos atualizando com as informações. Programa Central Manhã, só quero trazer aqui as informações de quem está participando ao vivo, Jovem Pereira. Jovem Pereira, quem está mandando mensagem para a gente? O Cosme de Jesus, mandando bom dia para todos, desejando um ótimo mês de abril. A Maria Lopes, bom dia para toda essa equipe. Chuvas de bênçãos para todos. Lucas Gabriel, grande abraço ao Lucas Gabriel, nosso dos maiores grandes colaboradores da Central de Notícia. Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí, diz que o bom dia hoje vai para os companheiros de trabalho do Espaço Arquitetura. Riba, reconhece. Foi o Riba que me deu de presente a Esprinda, né? Que hoje é o estúdio móvel da Central de Notícias Brasil. E esse paletó também aqui, ele deve reconhecer de algum lugar, né? Obrigado pelo presente. Professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, desejando a todos um ótimo mês de abril. Quem é o Top Show Cast? Mandando bom dia, mande um alô para os ouvintes acompanhando o programa na Rádio Cultural FM 87,9 de Lago da Pedra, Maranhão. Pessoal que acompanha aí em Lago da Pedra, Rádio Tarumã. Bom, muito bom amanhecer bem informado. Bom dia a todos. O Elivaldo Ramos, lá de Tutóia. O Portal Imaranhão. Grande abraço para o pessoal de Barreirinhas. Para todos que estão acompanhando aí no município de Barreirinha, através das emissoras de Rádio Parceira. E também agora o nosso colaborador do Imaranhão, né, que está conosco, Orlando Soares. Orlando Moraes está conosco. Agora como nosso correspondente lá da região. Eu queria mostrar agora o fiscal do povo, né? Você lembra do fiscal do povo que fala assim, Bright, pega essa obra do Brandão. Agora nós vamos mostrar o fiscal do povo fazendo uma visita à Avenida à Metropolitana. Isso. Veja aí.
Avenida Metropolitana, criança, tá ficando top. Quero já deixar aqui meus parabéns para o governo do Maranhão. Criança, o fiscal do povo, 24/48, pau quebrando, taboca rachando, fiscal do povo fiscalizando. O fiscal do povo está aqui para mostrar a realidade. O fiscal do povo está aqui, independente de qualquer coisa, para mostrar a verdade. Onde é feito, o fiscal mostra. Onde não é feito, o fiscal mostra também. Isso acontece em todo o nosso Maranhão. Onde o fiscal do povo chegar, vai ser dessa forma. Então, assim, eu quero deixar meus parabéns ao governo do Maranhão, Avenida Metropolitana, que liga vários bairros importantes da cidade, uma nova obra do governo do Maranhão, que está ficando de ótima qualidade. E quero pedir, meu governador, que o senhor leve esse trabalho a todas as MA do Maranhão, a todas as vias de competência do governo do Maranhão, como por exemplo a MA-014, que está precisando muito de uma obra desse nível aqui, não de tapas buraco, meu governador, mas sim de uma obra de qualidade, precisa ser refeita. Mais uma vez quero citar, o fiscal do povo não está aqui para criticar, está para pedir por ele e por toda a população maranhense. Que os governantes
olha
venham
o vídeo aí
trabalhar
do fiscal
pelo nosso
do povo passando pela agora Avenida Metropolitana, tá um espetáculo, né? É realmente uma obra muito bonita, daqui a 30 anos nós vamos estar lembrando, porque prepara São Luís para o futuro, né? Como diz o próprio governador Carlos Brandão. É um investimento grandioso, muito grande, somente agora na próxima semana, quando vai ser assinada a ordem de serviço para a ampliação da Avenida Litorânea, são quase 300 milhões de reais de investimentos naquela área, onde vai se juntar com a Avenida Metropolitana que está saindo daqui da entrada de São Luís, ali perto da região do Funil. Então é um segundo corredor, depois de 400 anos nós teremos um segundo corredor ligando os quatro municípios da região metropolitana de São Luís. Mas vamos chamar o repórter Carlos Roger, que tem informações na área policial. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta terça-feira. A gente tem notícia boa, graças a operações realizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão no combate ao tráfico de drogas, ao narcotráfico em todo o Estado, a Secretaria de Segurança chamou a imprensa para a incineração de uma tonelada de drogas. Essa droga foi incinerada ontem, a gente falou aqui no início do jornal do Central Manhã, de segunda-feira. Essa droga foi levada nesse caminhão baú, ela saiu da sede lá da Superintendência Estadual de Repreensão ao Narcotráfico e seguiu ali no bairro de Fátima, ali na SEIC, e seguiu para o município de Rosário. Lá tem uma cerâmica, essa cerâmica aí, ela cedeu aí o forno, né, o incinerador, para que essa droga fosse queimada. Por que que essa fumaça é tão preta assim? É porque essa droga é droga química, essa aí não é a maconha conhecida, não. Essa daí é cocaína e crack. Foram as duas drogas incineradas na manhã de ontem no município de Rosário. Isso aí, a gente traz essa notícia novamente à tona, por quê? Porque as apreensões de droga têm crescido no estado do Maranhão nos últimos 3 anos, pelo menos nos últimos 3 anos, esse quantitativo de drogas tem aumentado consideravelmente. O secretário de Segurança Pública, ele falou sobre essa incineração e as incinerações que vem acontecendo em todo o território maranhense.
A Polícia do Maranhão tem feito um forte trabalho no combate à criminalidade, em especial ao tráfico de entorpecentes. No ano de 2024, apreendemos 3,4 toneladas de drogas. E hoje nós estamos incinerando uma parte desse material, uma tonelada de crack e cocaína, avaliados em 25 milhões de reais. Na semana passada, nós incineramos em Imperatriz 700 quilos de entorpecentes avaliados em 5 milhões de reais. E na cidade de Santinês, também na semana passada, nós incineramos 50 quilos de drogas. Então, todo esse trabalho, todo esse material representa uma ação, um duro golpe contra as facções, contra o crime organizado, no combate ao tráfico de entorpecente, que causa um mal muito grande à sociedade maranhense.
O Beto Fernandes e Jalber, a gente explica por que que o secretário de Segurança Pública faz questão de falar dos valores dessa droga apreendida. Porque nós sabemos que o que movimenta o submundo do tráfico da droga, o que movimenta os quartéis generais do narcotráfico é o dinheiro. Então, quando o traficante ele sente um golpe, olha, já que o secretário de Segurança Pública falou em valores, a gente vai especificar aqui o total. Como foram incinerados 3.400 quilos de cocaína, maconha e crack, agora no ano de 2023, no ano passado, o aumento dessa droga chegou a 41%, o aumento de droga apreendida e incinerada chegou a 41%. Isso totaliza 80 milhões de reais de prejuízo para o traficante. Então, quando o tráfico de drogas recebe um golpe no bolso, um golpe financeiro, a tendência é enfraquecer as ações criminosas do crime organizado. Então, é por isso que as autoridades eles fazem questão de falar dos valores da droga apreendida. Quando mexe no bolso do crime organizado, consequentemente desestrutura uma parte dessa cadeia de traficantes que atua em todo o território nacional. Infelizmente, o Maranhão está incluído na rota internacional do tráfico de drogas por conta da sua localização, por conta da proximidade com o continente africano e europeu. Pois não, Beto?
Eu falo para vocês, assim, só não vamos divulgar muito os valores da droga, até mesmo para não despertar o interesse das mentes criminosas, para não entrar no crime. Só ali está dando dinheiro. Mas quando é prejuízo para o bandido, para o traficante, aí é melhor a gente dar uma divulgada para dizer assim, só olha, não entre para fazer isso no Maranhão não entre nessa profissão não, porque é uma profissão que você pode levar um prejuízo grande. Mas tem bandido também sendo preso em flagrante? Você tem alguma informação sobre assalto?
Esse aí é furo de reportagem. Essa dupla aí estava atuando em uma motocicleta com pistola, estavam fazendo assaltos na região, ali nas proximidades ali do Hospital Carlos Macieira, naquela região da Avenida Jerônimo de Albuquerque, Jerônimo de Albuquerque, fusão com aquela Avenida Coronel Colares Moreira. Então esses dois aí, eles estavam já sendo procurados há muito tempo pela polícia. A gente vai divulgar o nome deles em breve, mas esse aí, ó, que está de tênis aí, de calça jeans, que você está observando aí deitado, esse rapaz aí tem mais de 40 anos de prisão para cumprir já. Ele foi condenado a mais de 40 anos de prisão pela justiça maranhense e ele estava foragido das autoridades. A ficha criminal desse rapaz aí, ela é mais extensa, eu acho, do que a ficha do Pablo Escobar, viu, Humberto Fernandes? Ele é do assalto à mão armada, que é o 157, ele passa pelo 155, furto qualificado, ele segue aí para o homicídio, tráfico de drogas, roubo de veículos, receptação de veículo roubado, porte de arma ilegal. Pronto, tá aí. É mais ou menos isso que é a ficha criminal desse rapaz. Essa pistola que você viu aí na imagem, que foi mostrada pelo policial, ela é de verdade, viu? Ela não é um simulacro de arma de fogo. É uma PT-380 calibre 9 milímetros com potencial de fogo considerável, viu? Uma arma de alta periculosidade. Como
já
está
na hora dele usar essa. Está na hora dele usar essa inteligência agora para fabricar carrinho do Mais Renda, matraca, fazer aqueles bloquetes, acordar 6 horas
bola
da manhã para fazer bloquetes para poder
futebol,
pavimentar as ruas das nossas cidades. Tem muita coisa para fazer dentro dos presídios.
Eles fazem também eles fazem móveis lá no.
E ele pode ter ganhado uma casa muito bonita, viu? O presídio de Brejo que foi
inaugurado. O presídio de Brejo está bonitinho, tá? Tecnológico, tem
curso. Você sabe o que ele pode
fazer de graça.
Você sabe o que ele pode fazer também, Humberto? Schauber? Ele pode fazer o carrinho Mais Renda. Porque são os presos que estão construindo o carrinho Mais Renda. Você viu lá o resultado da entrega, né? Dos carrinhos Mais Renda. O pessoal lá muito feliz, lá no Araçagi, no domingo, recebendo o carrinho para comercializar o coco, a ostra, o churrasco, o queijo coalho. Muito importante. Então tá aí, boa dica da Central.
Trabalhando, rapaz. Eu acho bonito.
Eu também.
Acaba acordar cedo. Tá na hora de levantar. 5:30 da manhã, 5:30, tomar o café, que tem muito bloqueio pra gente fazer, tal, que é pra...
É verdade.
Criar e olha, amanhã... Cara, seus pais mandaram vocês estudar, vocês não estudaram, mandaram vocês trabalhar, não trabalhar, agora aqui dentro a conversa é outra.
Tá faltando o campo agrícola, viu?
Isso, tá precisando.
O Murilo Andrade aí com o governador Carlos Brandão, é bom começar a trabalhar nesse projeto, porque muita terra o Maranhão tem. Se tem muita terra e tem muito preso, vamos botar os caras pra trabalhar na terra. Comprar
machado,
comprar patada, comprar pra trabalhar. Cedo.
Esses dois aí, Jalber, eles vão se unir a outros que já estão sendo presos aí durante todo o decorrer da semana passada, do começo dessa semana, é a Operação Impacto. Aquela que a gente falava na semana passada, ela continua surtindo efeito e amanhã, se Deus permitir o diretor autorizar, a gente vai trazer um balanço atual de quantas pessoas estão vendo o sol nascer quadrado desde o início da Operação Impacto. Está na hora de fazer bloquete, viu, Humberto? Jauber, Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Uma nova força de trabalho no Maranhão. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos trazer esse caso aí da influenciadora que foi presa por jogos ilegais.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã, obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, um abraço a você que nos acompanha. Eu quero mandar um abraço aqui pro nosso amigo Elísio, ou Elísio Freitas, o Antônio Marques, a Maria Raimunda, a Terezinha, a Rosa, o Chico Barbosa, aí na cidade de Paraibano, Maranhão. Um abraço a todos vocês aí através da Rádio Máxima FM, aí de Paraibano, Maranhão. E em Paraibano não posso esquecer de mandar o meu abraço, meu carinho especial, meu respeito a um segundo pai que eu tive na vida, né? Que foi Ari Furtado. Ari Furtado, esposo da ex-deputada Aparecida Furtado, ex-prefeita da cidade, foi prefeito da cidade durante 3 mandatos, né? E hoje é a Vanessa, a filha dela, que é a prefeita da cidade. Portanto, grande abraço, tenho um carinho enorme pela cidade de Paraibano, porque eu fui muito bem acolhido também nessa cidade, e uma das pessoas que eu tenho um respeito, assim, pelo caráter, pela maneira de ser, pela forma como criou os filhos, Ari Furtado. Portanto, grande abraço a todos vocês de Paraibano que estão nos acompanhando. Jauber Pereira, influenciadora, é presa por jogos ilegais e vai responder ao processo em liberdade.
Pois é, Humberto, tivemos, inclusive, noticiamos aqui no Central Manhã o caso lá da influenciadora digital, a Gabriela Casimiro Silva. Ela é mais conhecida lá na cidade, na região, como Gabi Casimiro. Ela é da cidade de Bacabal. Então ela foi colocada em liberdade nos últimos dias após ter sido presa no último dia 20 por envolvimento em jogos de azar ilegais, como é o caso do jogo do Tigrinho. É um jogo ilegal no país, mas algumas pessoas ainda insistem nessa prática criminosa. Então ela foi condenada por estelionato e também lavagem de dinheiro. A Gabi Casimiro, para você ter uma ideia, ela vai responder o inquérito em liberdade, mas terá algumas restrições, como, por exemplo, ela deverá cumprir medidas restritivas e também não poderá se ausentar da cidade e ainda evitar o uso de redes sociais. O marido da mesma, o Paulo Vitor, também preso no mesmo dia por comercializar de forma irregular canetas de... aquelas canetas que algumas pessoas ainda insistem em comprar, mas elas são comercializadas de forma ilegal, com uso de medicamentos usados, inclusive, para controle de obesidade. Então, ele também foi solto 2 dias após a prisão. Ele foi solto primeiro. Segundo as investigações iniciadas no ano de 2023, a digital influencer, bem como outros influenciadores, com milhares de seguidores, então eles costumavam, Humberto, divulgar vídeos enganosos aí com supostos ganhos fictícios em plataformas de apostas, visando aí atrair pessoas, incutar pessoas para o uso desse jogo. Então, como já falamos, é um jogo proibido no Brasil, mas algumas pessoas ainda insistem, e quando pensam que não, a polícia está batendo a porta dos mesmos.
Pois é, no Brasil nós temos a progressão de regime, né? Que é aquele... nós temos os condenados, por exemplo, eles só cumprem uma parte da pena em regime fechado. Nós temos o regime fechado, nós temos o regime semiaberto e nós temos o regime aberto. O fechado, onde você tem que ficar trancado 24 horas por dia, o semiaberto, onde você pode sair para trabalhar e volta para a cadeia, volta para dormir na cadeia, e tem o regime aberto, que é tinha aquele que agora foi inovado depois com o pacote anticrime, que tem até a tornozeleira eletrônica, você pode ficar até em casa. Você pode ficar em casa de albergado, pode ficar em clínicas, tem uma série de condições que são impostas aí pela lei de execuções penais. Mas eu estava vendo o caso, por exemplo, da senhora lá que colocou o perdeu mané lá na estátua da justiça, que ficar, por exemplo, se for condenada a 14 anos de prisão, deve passar, se for cumprido todo conforme a lei brasileira, ela ficaria apenas 5 anos e 6 meses em regime fechado.
Se for condenada, né?
Se for condenada. Que já há também aí uns precedentes que pode ser que ela nem vá para a cadeia, e nem vá para a prisão.
E já existe especulações também que ela pode ser também candidata do grupo do Bolsonaro, sabia?
Pois é, mas não sei se pode ser candidato depois de acontecer, se houver condenação.
Se houver condenação.
Em caso de condenação, ela perde os direitos também.
Exatamente.
Nós vamos à Tutóia, porque lá quem está ameaçado de perder o direito de sentar na cadeira são 5 vereadores. Quem vai explicar essa história para a gente aqui é o Elivaldo Ramos.
Quase, bom dia, Elivaldo. Quase toda a legislatura. Primeiramente, eu queria saber do Elivaldo. Elivaldo, bom dia para você, bom dia a todos aí que nos acompanham nessa região.
Bom dia, Alberto.
Eu queria saber se foram condenados esses 5. Vão sobrar alguém, Elivaldo?
Aí tem os substitutos, né?
Bom dia, Jalber. Bom dia, Humberto. Bom dia a todo mundo que acompanha o Jornal Central aqui. Pois é, olha, aqui são 15 vereadores na Câmara. São 15 na composição da Câmara, tá certo? Mas caindo os 5 aí, eventualmente caindo os 5, os suplentes não. Aqueles que entraram com a ação na Justiça Eleitoral, com a reclamação aí eleitoral, vão assumir, né? Novos 5 vereadores acabam assumindo o cargo. Humberto, Jalber, esse caso aqui a gente vem noticiando desde o início do ano. E ontem, dia 31, o promotor de Justiça Eleitoral, John Derrick, que é de Araioses, da cidade de Araioses, respondendo por Tutóia, meteu a caneta aí, né? Foi favorável a uma decisão do juiz que foi proferida no último dia 12 por conta de uma audiência preliminar que foi realizada com os vereadores e com esses vereadores eleitos que estão atuando, que estão com mandato, com os vereadores que ingressaram com a ação, né? Entre eles, Raimundinho da Seriema, Fernando Amaral, e Didi do Arpoador, que são os vereadores que ingressaram com essa ação aí de investigação do mandato eleitoral. Tá? A ação corre aqui na Justiça Eleitoral, primeiramente na Justiça Eleitoral da 40ª Zona de Tutóia, e agora vai para a sentença do juiz. O juiz de Tutóia, doutor Gabriel, ele deve sentenciar nos próximos dias, porque o processo eleitoral é bem célere, nos próximos dias ele deve sentenciar se mantém a condenação aí dos vereadores ou não para perder o mandato. Né? Segundo a ação eleitoral, Humberto, Jalber, os 5 integram 2 partidos. Né? O Paulinho e o Matéia do Regino integram o Partido Avante, que segundo aqui a decisão do despacho do promotor eleitoral, esse partido teve 2 candidatas, vou pegar aqui Humberto, Jalber, 2 candidatas e uma delas teve 13 votos e a outra 3 votos. Ainda de acordo com o posicionamento do promotor, elas não fizeram movimento de campanha, aquela postagem na rede social, não realizaram a campanha eleitoral. No caso do PRD, que tem 3 vereadores, né, o Caio, o Eltônio e a professora Lucilda, o partido, uma das candidatas recebeu 8 votos e outra recebeu 2 votos. E também não realizaram a prestação de contas, conforme aqui o parecer do Ministério Público Eleitoral, uma prestação de contas ínfima, e tem resolução da Justiça Eleitoral, Humberto, Jalber, que diz que o candidato que faz campanha ínfima ou que tira votação inexpressiva está passível aí de uma representação eleitoral e pode sim ter o seu mandato abreviado. Agora, em uma eventual condenação aqui do juiz, claro que cabe recurso dos vereadores ao TRE, ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, e depois, claro, ainda cabe recurso para o TSE, ou seja, essa situação ainda pode demorar muito. Isso não quer dizer que os vereadores vão ser vão perder o cargo neste momento. Mas é uma ação que continua, que está tramitando na Justiça Eleitoral. Humberto Jauber.
Pois é, vamos acompanhar aí, vamos informando a população a respeito desse assunto, especialmente a população de Tutóia, que é a mais interessada nessa decisão. Aí cabe, portanto, à Justiça Eleitoral analisar para saber se realmente punem ou não esses 5 vereadores que são acusados aí de fraude na cota de gênero do seu partido na eleição de 2024. Né? Obrigado, Elivaldo. Grande sucesso e Tutóia. Bombando, muitos turistas visitando a cidade. A cidade está bonita, né?
A festa foi bonita. Foram 3 dias de festa aqui. No primeiro dia, dia 28, uma festa para os evangélicos. No dia 29, no aniversário da cidade, uma festa dançante, uma festa secular. E no dia 30, uma festa para os católicos, né? Foi muito bonita, muita gente aqui. E ainda tem gente curtindo este paraíso. Hoje, na terça-feira, muita gente já está se despedindo da cidade, né? Mas foi uma festividade muito bonita aqui, juntou uma multidão na Praça de Eventos em Tutóia. E Tutóia é isso, essa beleza natural, esse paraíso natural. Venham visitar Tutóia, que é muito bonita. Humberto, Jauber, com vocês.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos, pelas informações. Daqui a pouquinho eu chamo agora ou vou para um rápido intervalo para ir a Brasília com o repórter Nildo Costa. Queremos trazer também a participação do nosso comentarista, o Genésio Araújo Júnior. Vamos falar da novela hoje. Está preparado, Genésio?
Estamos apresentando Central Manhã. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para a denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nildo Costa, bom dia, tudo bem com você aí?
Beleza, tudo bem, bom dia para você, Humberto Fernandes, bom dia, Jauber, e bom dia você que acompanha o Central Manhã. Humberto, aqui eu trago aqui para uma boa notícia, né? Mas uma ótima notícia para o Maranhão, para quem principalmente trafega na BRs. É que nesta quarta-feira o ministro dos Transportes, Renan Filho, estará no Maranhão assinando a ordem de serviço para a revitalização de 157 quilômetros da BR-222 entre os municípios aí, a cidade de Miranda do Norte, Santa Inês e Santa Luzia. Um dos trechos, aí, segundo informações, mais críticos no estado. A obra integra aí o pacote, né, do novo PAC, e com investimento aí de um pouco mais de 622 milhões de reais. A estrada será construída com pavimento rígido de concreto, né, garantindo aí mais durabilidade para os usuários da BR-222. Durante essa visita aí do ministro, ele fará também uma vistoria lá no quilômetro 363, em Santa Inês, que está em fase final da reconstrução após o desabamento lá da ponte, né? Ele vai daquele trecho lá daquela ponte lá do quilômetro 363 para vistoriar as obras que estão, segundo informações, em fase de acabamento. Humberto Fernandes.
Nildo Costa, mais uma excelente notícia, é uma pauta importante, né, para a imprensa local, para o pessoal de rádio. Atenção Lobo, atenção pessoal aí da cidade de Santa Inês, de Viana, dessa região inteira, desde Vitória também tem as informações também. Você trouxe aquela notícia dos 50 milhões de reais para a reconstrução da 014 e agora de mais de 600 milhões de reais para essas duas rodovias importantes aí da região, e agora é aquele concretão mesmo, né? Aquele que dá quase 15 centímetros de altura para não quebrar fácil, né? Então são notícias importantes aqui para o estado do Maranhão. Te agradecemos, Nildo, vá acompanhando a movimentação aí, amanhã você pode voltar com as notícias boas, direto daí, tá bom? Valeu, Nildo Costa. Olha, teve uma reunião importante também mais uma reunião para discutir aquele amplo programa que está sendo lançado pelo governo do Maranhão, que é o Maranhão Livre da Fome. Vamos conferir a matéria.
Secretários de governo e prefeitos participaram da reunião de alinhamento sobre o programa Maranhão Livre da Fome.
Esse programa do governador Brandão, ele visa atender uma grande parcela da população que vive ainda dentro da vulnerabilidade alimentar. E é um desafio que todos os prefeitos, a classe política, os governantes têm em relação a trazer esse público hoje que está afastado das políticas públicas para ter minimamente a garantia da dignidade, principalmente a dignidade alimentar. Com esse programa, o governo vai conseguir repassar para quase 100 mil famílias no Maranhão que estão vivendo hoje na extrema pobreza a garantia de terem as condições de botar o alimento na mesa para a sua família.
Na ocasião, a Secretaria de Monitoramento e Ações Governamentais apresentou todas as peculiaridades do programa e tirou as dúvidas de quem participou da reunião.
É um programa que vai ser o maior da história do governo do Maranhão, em que contemplará os 217 municípios, 432 mil pessoas. Então é muito relevante que eles venham para conhecer o programa, os municípios, e a gente possa passar as nossas impressões, trocar experiência, equacionar, fazer os últimos ajustes para que eles possam, no município, levar esse cartãozinho, levar a capacitação, levar o empreendedorismo.
O Maranhão Livre da Fome vai ser lançado em maio e tem o objetivo de erradicar a pobreza extrema no estado.
Várias lideranças aqui de todo o estado do Maranhão, prefeito, secretário de assistência social, secretário de saúde, para poder conversar um pouco sobre o programa que o governador Carlos Brandão desenvolveu e que vai lançar no mês de maio, o Maranhão Livre da Fome. É um programa que busca erradicar de vez a pobreza extrema no nosso estado. Ainda temos um número muito grande de pessoas em situação de vulnerabilidade, de pessoas em pobreza extrema. E aí o governador Carlos Brandão visa, com este programa, erradicarmos de vez a pobreza extrema no estado do Maranhão.
Isso é um amplo programa em que o governador tem destacado que é preciso mobilizar toda a sociedade, as igrejas católicas, evangélicas, de todas as denominações, mobilizar os sindicatos, as associações de moradores para identificar essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade aqui no estado do Maranhão, para que o nosso estado nunca mais seja apresentado lá fora como o estado mais pobre da federação. É um grande mutirão para tornar o Maranhão, tirar o Maranhão da fome, da pobreza extrema, da miséria, e aí é preciso haver a união de todos. Cada um deve entender o seu papel nesse processo. Mas eu quero ainda, para encerrar, Jalbe Pereira, trazer uma notícia importante. Você que gosta de viajar, você já foi no povoado Betânia, lá em Santo Amaro, Maranhão?
Não conheço Santo Amaro.
Onde tem a Lagoa Betânia. Esse é o cenário, é o principal cenário de um filme que será lançado no próximo dia 24 de abril, agora do mês de abril, né? Próximo dia 24. O lançamento para todo o Brasil vai ser no dia 8 de maio. Olha aí o cenário, Jalbe Pereira. Tá o elenco, né? O elenco, depois do sucesso da exibição no 74º Festival de Berlim, o longa passou por mais de 20 festivais em 16 países, ambientado nos Lençóis Maranhenses. O filme Betânia se destaca aí por mesclar comédia, drama e aventura no retrato de uma mulher de 65 anos de idade e sua família, tratando de temas sociais e ambientais, sempre com muita música e exaltando a maranhensidade. Tem aquele sotaque do Bumba Meu Boi, do Maranhão, a trilha sonora é um espetáculo. As filmagens foram realizadas, conforme já falei, lá no povoado Betânia, no município de Santo Amaro, e teve diárias adicionais em Barreirinhas e também aqui em São Luís do Maranhão. E você vai poder conferir o trailer agora. Solta o trailer do filme, né? Tá aí o local onde foi. Mas tem no portal Central de Notícias do Brasil, já tem o trailer lá, que dá para você conferir como é que vai ser esse filme,
Betânia. O cenário é para dizer.
É, né? E o espetáculo aí, ó. Betânia, povoado Betânia, lá no município de Santo Amaro. Dá para ir no portal rapidinho, só para a gente encerrar com o trailer do filme Betânia? Isso, então é um filme que vai mesclar aí um pouco da comédia maranhense, né, dos nossos sotaques, dos nossos costumes, das nossas tradições, um pouco de aventura, e vai retratar aí uma mulher de 65 anos de idade que morava naquela localidade lá e que tinha muita vontade de dizer assim, eu quero é viver, eu quero... Então ela estava morando num dos melhores paraísos do mundo, mas aquela inconformidade, né, com a situação ali, muitas vezes, da simplicidade do dia a dia, não sabendo ela que ela vai descobrir que ela mora num dos melhores lugares do mundo agora, Patrimônio Natural da Humanidade, que faz parte lá do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. É possível? Se não, olha aí.
Cima daquela serra canta dos curiosos. Minha avó me conta que já tinha gente morando aqui nos Lençóis quase 200 anos atrás. Foi só em 1982 que criaram o Parque Nacional dos Lençóis. E as pessoas que já moravam aqui foram proibidas de ter água, luz e esgoto.
Barreirinha tem mais estrutura.
Tem mais barulho, Juscelia.
Não tem mais cabimento, a senhora viver no meio do nada aqui.
A gente precisa ter fé, mãe. Ter fé e trabalhar. Sonhar, a gente deixa pra sonhar quando estiver dormindo.
Senhora tal, o que a senhora pretende fazer da sua vida daqui pra frente?
Eu pretendo viver, Ribamar. Viver.
E quando tu sai, a onda balanceia. Alegrão.
Um grande filme para exaltar a cultura maranhense, exaltar os costumes, as tradições e esse local belíssimo, essa localidade belíssima, que é esse paraíso dos Lençóis Maranhenses. Próximo dia 24, lançamento em São Luís do Maranhão para todo o Brasil, no próximo dia 8 de maio. Você vai ouvir, vai assistir nas telonas essa realidade do povo maranhense. Obrigado, Jalber Pereira. Obrigado a todos. Até amanhã.
Boa terça-feira a todos, até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.